Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom dia. No último dia 29 de julho, o Uruguai encerrou seu mandato semestral na presidência do Mercosul. O próximo país a assumir, de acordo com as regras internas, é a Venezuela. Mas a oposição de Argentina, Brasil e Paraguai levou ao cancelamento de uma cúpula de presidentes ou chanceleres, como é de praxe para essas transferências. Mesmo assim, na sexta-feira passada, o governo da Venezuela proclamou-se presidente pro tempore do Mercosul ao içar a bandeira do bloco na capital Caracas. O governo brasileiro defende que o país não tem condições de assumir porque ainda não adequou sua legislação ao Mercosul, no qual ingressou em 2012. Há também preocupações públicas e reservadas com o cumprimento da democracia e dos direitos humanos no país. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, chegou a sugerir que os embaixadores dos países do bloco formassem um conselho informal para assumir a coordenação do Mercosul nos próximos 6 meses, evitando assim que a Venezuela ocupe a presidência. Dias depois, os presidentes da Argentina, Maurício Macri, do Paraguai, Horácio Cartes, e o interino do Brasil, Michel Temer, decidiram debater o assunto mais profundamente após a data de hoje, dia 12 de agosto, quando se encerra o prazo para que a Venezuela passe a incorporar o conjunto normativo do bloco. Para uma análise sobre esse impasse e o futuro do bloco econômico, nós recebemos em nossos estúdios aqui na Rádio USP o professor Oswaldo Codiola, professor do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professor, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Excelente, acho que nós podemos começar com uma pergunta básica. Podemos considerar que o Mercosul está sem comando?
Está sem comando neste momento, de uma maneira evidente, porque nós temos um país autoproclamado presidente pro tempore e 3 países que não o reconhecem, sendo que o Uruguai, no entanto, vetou a iniciativa, que foi basicamente brasileira, certo? De não transmitir a presidência do bloco para a Venezuela, certo? Aí nós devemos distinguir 2 aspectos, uma é a adequação jurídica das normas internas da Venezuela ao que está estatuído no Mercosul, do aspecto político. O questionamento brasileiro, o questionamento do Ministério de Relações Exteriores se dirige aos 2, tanto à não ratificação legislativa de certas normas, quanto ao... digamos assim, ao não cumprimento da cláusula democrática que foi estabelecida no Tratado de Ushuaia e no Tratado de Ushuaia II a respeito da situação interna da Venezuela. Deixando de lado essas questões, evidentemente estamos diante de uma crise desse bloco que questiona seu próprio futuro e que historicamente, que é o ponto de vista, no meu entendimento, mais importante e mais rico neste momento, se insere dentro de uma longa serie, certo, de crises e de fracassos, de tentativas de integração da América do Sul e da América Latina.
Era onde eu queria chegar, professor. Quer dizer, podemos dizer que o Mercosul hoje está no impasse? Ele não tem cumprido a sua função primordial quando foi criado?
A resposta é matizada nesse aspecto. O Mercosul foi criado em 1991. Era mais ou menos 5 anos depois da volta de governo civis, tanto no Brasil como na Argentina, que foram os seus principais impulsionadores. E ele dava sequência a toda uma série de esforços que tinham sido empreendidos desde a década de 60, no sentido de integração econômica desses países. Em 1960 tivemos a ALAC e em 1980 a ALADI, certo? E nós já tínhamos toda uma série de pactos regionais cobrindo o continente e até própria América Latina, certo? Nós tínhamos o Pacto Andino, nos países andinos, o Acordo de Cartagena ou Cartagena, da Colômbia, enfim, um conjunto, nós tivemos já a quantidade de tratados de integração econômica, poder-se ia dizer que está em relação inversa à integração efetiva das economias.
É muita boa vontade e pouca integração de fato, né?
É uma enorme quantidade de protocolos, tratados, ratificações, etc, etc, e a integração de fato sempre tropeçou com enormes dificuldades que têm a ver com as políticas das empresas majoritárias dentro dos países, que têm tendido a ser, em geral, no en todos los periodos, empresas, en primer lugar, con intereses propios, que son intereses privados, intereses lucrativos, y en segundo lugar, empresas extranjeras, ¿cierto? Mm. Empresas que, por tanto, no tienen una estrategia vinculada con la integración latinoamericana, mas con la expansión mundial de sus negocios. Esto ha sido el aspecto fundamental que cuestionó as iniciativas máis ousadas que vieran inclusive no esteio do Mercosul. No esteio do Mercosul vieran outras acordos, certo? A ALBA, né? A UNASUL e outros, certo? Que se integraran dentro do jogo político interno de todos esses países, de todos os nosos países, certo? Porque eran iniciativas que correspondían a estrategias políticas diversas dos gobernos da região. De un modo geral, as iniciativas integradoras máis ousadas, certo? Que en particular foran levadas adiante na última década e meia, cuando se deu aquela virada política en América Latina con Chávez en 1998-2002, sí. O governo Lula en 2002, en 2003.
Evo Morales na Bolivia.
Evo Morales, né? Na Bolivia, Kirchner na Argentina, etcétera, etcétera, que colocaran toda una serie de iniciativas que eran bastante ousadas en relación a los precedentes, no eran apenas acordos económicos o comerciais, eran acordos de integración energética, o gasoducto do Sul, que fue inclusive de autoría de un profesor de esta casa, ¿cierto? O seu proyecto original, sí. Autoría do director do Instituto de Energía e Medio Ambiente, certo, no nosa USP, certo, en fin, e outras, certo, que irán moito além de unha simple troca comercial ou de incremento das trocas comerciais, porque implicaban nunha integración da propia infraestrutura económica da región. En geral, esas iniciativas nunca saíran do papel.
Por que não, professor? Qual é o grande entrave para isso? Quer dizer, o Mercosul, me corrija se eu estiver equivocado, ele tenta emular de algumas maneiras ou de várias a própria União Europeia, na integração dos países, né? Mas onde há um entrave para que as coisas efetivamente não funcionem aqui? É uma questão de dinâmica política, dinâmica econômica ou interesses outros?
Eu diria que a dinâmica política, a dinâmica econômica estão vinculadas aos que você chama de interesses, porque efetivamente existem interesses aqui.
Sim,
os interesses das empresas e os interesses de governos que não têm nada a ver com os países da América Latina, os interesses em primeiro lugar do governo norte-americano e também da União Europeia e da China, que tem sido um importante protagonista internacional nos últimos tempos. O Mercosul nunca foi e nem sequer declarou querer ser uma união semelhante à União Europeia. A União Europeia é uma união econômica que tem inclusive uma moeda em comum, certo? Na América Latina, na América do Sul, o Mercosul só se falou em moeda comum e no máximo que se chegou a en términos de concepción, fue una moneda virtual que serviría para intercambios entre los países, pero que no tendría circulación efectiva dentro de los países miembros, como es el caso del euro, en el caso de Europa. Entonces, por tanto, el Mercosur es un acuerdo alfandegario, o que es diverso de una unión económica o de un bloque económico, como es el caso de la Unión Europea. Eso, por un lado. Por otro lado, nós temos, quanto a entraves, duas questões básicas. En primer lugar, a natureza das políticas que orientadas pelas empresas, por exemplo, que serían envolvidas na questão da integração energética, certo? A integração energética implicava na tanto de gás quanto de petróleo, certo? Implicava na mudança dos percursos, enfim, numa alteração das estruturas das empresas, certo? Que operam nesses setores nos países sul-americanos. Acontece que essas empresas são empresas semi-estatais, como é o caso da Petrobras, estatais, como é o caso da PDVSA, e simplesmente empresas privadas, como é o caso da YPF Repsol na Argentina, certo? Sim. Então, portanto, respondem a interesses completamente divergentes. Uma é uma empresa estatal, outra uma empresa como a Petrobras, que tem que levar em conta.
E não é uma equação simples, né?
Não, em absoluto. Inclusive, foi perfeitamente claro que o caso do gasoduto do Sul fracassou porque era impossível integrar a PDVSA com a Repsol, certo? Porque perseguem objetivos diferentes, certo? Inclusive, vocacionalmente. Uma é uma empresa estatal, outra uma empresa completamente privada de capitais espanhóis, capitais europeus, certo? Então, nós temos essas. Em segundo lugar, há uma questão mais ampla, e acho que decisiva, nesta questão que, além dos interesses circunstanciais das empresas, porque finalmente, digamos, o regime de propriedade pode mudar, certo? Mudou o regime de propriedade da Petrobras quando o governo Fernando Henrique Cardoso quebrou o monopólio, certo? Do subsolo existente no Brasil antes do governo Fernando Henrique. A YPF era uma empresa nacional, certo? Criada em 1912. Foi a primeira empresa estatal de petróleo do mundo, certo? Precedeu muito a todas as outras que apareceram nos países árabes, enfim. enfim, e tudo mais. E, no entanto, mudou o seu regime quando foi privatizada durante o governo Menem, certo? Que a entregou, digamos assim, após a leilão, certo? Que foi vencido por capitais espanhóis. Ou seja, que o regime jurídico, a propriedade das empresas pode mudar. Mas é uma questão que é bastante mais ampla do que isso, que são os interesses dos estados, certo?
Exato. E onde entram aí? Como é que se planifica ou tenta se deixar homogêneo esses interesses? Tem como fazer isso?
Somente se choca com os interesses dos estados, certo? Que, digamos assim, que têm interesses hegemônicos à escala internacional. Neste caso seriam os Estados Unidos da América, a União Europeia, principalmente, e ultimamente também a China, certo? As iniciativas no sentido de uma integração econômica maior da América do Sul e da América Latina em geral não foram bem vistas. Os Estados Unidos tiveram fortes reservas quando da Constituição do Mercosul em 1991, e foram multiplicando as iniciativas concorrentes. A mais conhecida de todas fracassou, porque não somente os latino-americanos fracassam, contrariamente ao que se pensa aqui, os Estados Unidos também fracassam, e fracassam muito, certo? Quando lançaram a iniciativa da ALCA, que fracassou por completo, na virada para o século XXI, certo? E atualmente, no entanto, os Estados Unidos, a União Europeia, a própria China, nos últimos tempos, têm recursos estatais na arena da política internacional bastante mais poderosos que os países da América do Sul. Por esse motivo, o fracasso da ALCA não foi impedimento para que os Estados Unidos posteriormente continuassem com uma política buscando integrar essas economias de maneira subordinada à sua própria economia. Foram basicamente os tratados de livre comércio com Colômbia e com o Chile, e ultimamente tem adotado uma iniciativa bastante mais ousada, que é o Tratado Transpacífico, que integrou uma série de economias, tanto de um lado quanto do outro do Pacífico, basicamente sob impulsão da economia norte-americana. Integrou o México, a Colômbia, o Chile, o Peru, certo? E países asiáticos, incluído Japão, os países do sureste asiático, etc. É uma iniciativa destinada basicamente a concorrer economicamente com quem está aparecendo como principal rival econômico dos Estados Unidos na arena mundial, que é a China.
Certo, perfeito.
Então, aí nós temos essa iniciativa do Tratado Transpacífico, que basicamente para onde aponta a questão da crise do Mercosul, porque a crise do Mercosul se insere dentro desse redimensionamento do jogo político e comercial internacional, certo? E nesse sentido, a política atual da chancelaria brasileira, certo, que tem jogado um papel decisivo nesta crise do Mercosul, é reorientar a política externa brasileira num sentido divergente daquele que foi hegemônico durante os 13 anos do governo encabeçado pelo PT, buscando tratados de caráter bilateral com as economias mais poderosas e acenando com uma integração do Mercosul, certo, dentro do contexto maior do Tratado Transpacífico dos Estados Unidos, impulsionado pelos Estados Unidos.
Perguntar para o senhor, quer dizer, há uma diferença, há um novo direcionamento. Esse direcionamento é certo, no seu entender, ele é certo ou errado, ou ele é apenas diferente?
Eu utilizaria a palavra diferente, porque as palavras certo e errado no plano que eu tento me pôr, que é o plano da história, são palavras bastante relativas. É certo ou errado depende do ponto de vista, ou seja, depende do interesse que você defende. Se eu me ponho do ponto de vista do interesse da integração das economias latino-americanas em prol do bem-estar dos seus povos, evidentemente esta orientação pode ser certa em curtíssimo prazo, provocar algum tipo de incremento do intercâmbio comercial, que neste momento está em retrocesso, porque os Estados Unidos, digamos assim, tanto com a União Europeia e como com os Estados Unidos, o comércio bilateral norte-americano está em retrocesso, certo? Ou seja, está sendo prejudicado o Brasil, certo? Neste momento, por exemplo, nos últimos meses, mas é um movimento conjuntural de muito curto prazo, o incremento comercial da Argentina com a União Europeia tem crescido bastante, enquanto que o brasileiro tem retrocedido. Não cifras enormes, mas tem retrocedido. Então, se vê aqui que duas das economias que deveriam ser supostamente parceiras no Mercosul e, portanto, defender um interesse comum, defendem interesses divergentes em relação à sua integração, por exemplo, com a União Europeia, tanto como com os Estados Unidos. E, inclusive, a identidade ideológica que supostamente existiria entre o governo Macri, de um lado, e o governo Temer, pelo outro, não é um motivo suficiente para eliminar essa concorrência, porque isso é uma concorrência de caráter histórico.
E é isso que eu perguntava. Essa concorrência histórica, secular, entre esses dois países, acaba se sobrepujando um interesse da região.
Exatamente, porque os interesses localistas, que foram os que e aí temos que pôr no plano histórico, que no meu entender, aquele que eu tentava puxar para esta conversa, certo? No plano histórico, as iniciativas de integración latino-americana e sul-americana en especial, presiden o propio surgimento das nosas nações, certo? Desde a independencia, certo?
Perfecto.
E con exclusión do Brasil, que proclamou súa independencia en 1822, gracias á presenza da propia corte portuguesa no Rio de Janeiro, certo? Os outros países latino-americanos que fizeran guerras de independencia tiveron unha impulsión bastante máis forte no sentido de unha integración. Nesse momento non se cogitaba moito na integración do Brasil, mas se cogitaba na integración de todos os territorios situados ao sul do Rio Grande. Na verdade, moito máis do que ao sul do Rio Grande, porque os proxectos integracionistas, certo, que eran moito usados, hoxe parecen un soño, porque integraban toda a región norte do México, que actualmente a California, Arizona, sí, todos os estados México, do sul norteamericano, certo? E era un proxecto integracionista, máis do que un proxecto, que non era un proxecto na práctica, era máis... Uma intención, certo? Pretendía integrar de algún modo todos os territorios situados a partir desa región actualmente do sul dos Estados Unidos, ou seja, California, Arizona, Novo México, Colorado, Florida, etcétera, etcétera, até a Terra do Fogo, nun estado único ou pelo menos en dois ou tres estados bastante grandes e coordenados entre si, certo? Ese a maior expresión desa aspiración foi o Congreso Anfictiónico, que foi convocado pelo goberno bolivariano en 1826, certo? E ese congreso finalmente fracasou, non teve nenhuma secuencia, certo? Non houve consecuencias e nosos países, os países latinoamericanos, se dividiran aproximadamente en 20 naquele momento, inclusive tendo sido disolvidas algumas unidades preexistentes, por exemplo, os actuais Nicaragua, Costa Rica, El Salvador e Honduras facían parte dun único país, que era a Confederación Centroamericana. Había uma Confederación Peruano-Boliviana, ou seja, había unidades políticas maiores que foran se dissolvendo. No que foi prevalecente naquele momento foi basicamente o interese localista das clases dominantes, dos sectores dominantes en todos estes países. Então nós podemos dizer que desde 1826, 190 anos depois exactamente, 2016, que agora, ou seja, praticamente dois séculos, certo? A historia da integração sul-americana e latino-americana tem sido basicamente uma história de frustrações.
Perfeito, vamos avançar um pouco mais, mas eu queria, mais nada, dizer que nós temos aqui conosco também o professor Alberto do Amaral Júnior, professor do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, e também do PROLAN, do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina. Professor Alberto, muito obrigado por estar conosco. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, convite que foi formulado pela Rádio USP. Minhas saudações ao professor Codiola, é uma satisfação participar desse debate.
E minhas saudações também, eu também sou do programa, quero fazer uma
pergunta. Sim, por favor, então. Falha nossa, corrigida.
Tá bom.
Desde já. Desde já. Tá? Eu queria, então, com os dois, colocar para os senhores o pleito da Venezuela em presidir o Mercosul, ele é justo ou não? Eu queria começar com o professor Alberto para podermos gerar um pouco.
Bom, começo pela resposta e depois eu vou explicá-la. Pleito da Venezuela, ao meu ver, é absolutamente injusto. E explico quais são as razões. O juízo político sobre o qual a Venezuela deve ou não exercer a presidência do Mercosul é um juízo que deve ser precedido de um juízo de legalidade, no qual é indispensável a verificação da presença de certas condições substanciais ou formais. Eu vou detalhar um pouco mais o que significa esse juízo de legalidade. Ou seja, quando a Venezuela ingressou no Mercosul, ela ingressou por um compromisso chamado Protocolo de Adesão. Esse Protocolo de Adesão, ela assumiu a obrigação de internalizar, ou seja, de incorporar ao ordenamento jurídico venezuelano todas as normas pertencentes ao Mercosul. Esse protocolo é um protocolo obrigatório. A Venezuela deveria ter feito isso no prazo de 4 anos e ela não o fez. Logo, ela desrespeitou as condições necessárias para ela ingressasse no Mercosul. Esse é o primeiro ponto. Mas alguém pode levantar a seguinte questão. Bem, mas o Mercosul é uma união aduaneira incompleta, existem certos produtos que pertencem a uma lista de exceções, Então essa situação também não configuraria um não cumprimento de certos objetivos, como por exemplo aqueles fixados quanto à criação da União Aduaneira? Eu diria não, porque as situações são diferentes. Porque a lista de exceções foi uma lista aprovada por todos os membros do Mercosul, portanto, uma lista consensual. E aqui é importante ressaltar o fato de que o Mercosul é regido pelo princípio da intergovernamentabilidade. Uhum. O que quer dizer isso? Que todas as decisões do Mercosul são decisões consensuais. É diferente do processo decisório da União Europeia, no qual prepondera a ideia do voto ponderado. Alguns países têm um poderio maior em relação a outros no que diz respeito ao processo decisório. Sua participação equivale a um número maior de votos. Então, a primeira razão que justifica a posição brasileira é aquela que sustenta o fato que a Venezuela não cumpriu as obrigações que deveria ter cumprido no prazo especificado de 4 anos. Mas eu aduziria também outras razões. Então vejam que há uma conexão entre o juízo político de permitir ou não que a Venezuela exerça a presidência e um juízo de legalidade. Ou seja, é preciso observar certas condições formais e é preciso observar certas condições que são também substanciais. Ou seja, o juízo político não é apenas um juízo de oportunidade ou de conveniência, mas ele está preso a certos requisitos. Mas eu acrescentaria uma segunda razão. O Mercosul é regido pela cláusula democrática. A cláusula democrática foi instituída no Mercosul por um protocolo chamado Protocolo de Ushuaia. A cláusula democrática, a semelhança do que existe na União Europeia, estabelece a necessidade de que todos os países pertencentes ao Mercosul sejam democracias. E eu tenho sérias dúvidas de que a Venezuela hoje se constitui numa democracia representativa.
É isso que eu ia colocar.
Pois é.
Por favor.
Eu gostaria de continuar a explanação.
Claro, porque também poder...
Porque a Venezuela não é uma democracia representativa, ao meu ver. A Venezuela não é uma democracia representativa porque a democracia significa basicamente um conjunto de regras para tomar decisões coletivas em relação à sobrevivência interna e externa de uma coletividade. Veja, a democracia pressupõe alguns requisitos. Ela pressupõe, primeiro, a obediência à vontade da maioria. Mas ela não se contenta simplesmente com a obediência da vontade da maioria. Essa é a lição, por exemplo, dada desde o século XIX por Alexis de Tocqueville. Uhum. Então, a vontade da maioria é básica, mas nós tivemos muitos governos despóticos que foram governos majoritários. Então, é preciso que, além da atribuição a um grande número de cidadãos, além do respeito à vontade da maioria, é indispensável que os cidadãos se encontrem diante da possibilidade de tomar decisões a respeito de rumos diferentes para a coletividade onde vivam. E para que os cidadãos possam tomar decisões que signifiquem uma mudança de rumos, é indispensável que haja o respeito aos direitos humanos, para que a minoria de hoje possa ser a maioria de amanhã. Vejam, direitos humanos aqui como direitos de liberdade, e eu tenho sérias dúvidas que os direitos de liberdade, como liberdade de imprensa, como independência dos poderes, como independência do judiciário, são garantias do Estado de Direito, são inteiramente respeitados na Venezuela. Logo, é importante acrescentar aqui o fato de que nós precisamos, para a democracia, não apenas de regras sobre o jogo, mas de regras sobre o desenrolar do jogo. E se nós pensarmos na democracia nesses quadros, a Venezuela não se enquadra nessa definição. Veja, além desse fato, existe hoje uma preocupação fundada da organização dos Estados Americanos com o fato de que a Venezuela viola a sua carta constitutiva. O artigo 3º, letra D, estabelece como um dos princípios fundantes da OEA o fato de que os estados nela pertencentes sejam democracias representativas. E o artigo 9º prevê a possibilidade de suspensão dos estados que não configurem democracias representativas. E por último, eu acrescentaria que o artigo 4º da Constituição brasileira é um artigo que estabelece quais princípios devem reger o comportamento das lideranças brasileiras, do governo brasileiro, em face dos demais estados, no âmbito das relações internacionais, prevê a prevalência dos direitos humanos. E hoje, a situação da Venezuela é uma situação de um país que se encontra em gravíssima crise econômica. Por exemplo, as previsões do FMI indicam que a Venezuela deverá ter uma inflação neste ano da ordem de 700%, uma queda do produto interno bruto da ordem de 10%, há uma decretação de um holocausto na saúde da Venezuela, há uma crise humanitária já decretada pelo próprio parlamento, há uma corrupção generalizada, enfim, há hoje uma paralisia das instituições públicas venezuelanas, o que impossibilita que a Venezuela possa exercer com plenitude a presidência do Mercosul. Além do fato de que a Venezuela representa hoje um esboço daquilo que eu chamaria conflito de concepção no Mercosul.
Professor, nós já continuaremos, até para saber que conflito de concepção é esse, e também passar para o professor Codiola, nós vamos dar um rápido break, voltamos em alguns segundos.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.